Alô, ouvintes, para você que curtia nosso podcast, nós estamos de volta. Mas dessa vez a gente vai trazer uma pegada um pouco diferente. Nas próximas edições, a gente vai abordar tanto iniciativas como atividades dos grupos PETs e GETs da UFJF. Para quem não sabe, os GETs são PETs aqui da instituição. A cada episódio, a gente vai trazer uma atividade desenvolvida por algum grupo. Meu nome é Álvaro Borges.
E eu sou Júlia Garcia. Para começar com o pé direito, a gente vai falar em nosso piloto sobre o nosso próprio PET, né, Álvaro?
A gente vai falar do nosso módulo de política e comunicação, que é guiado pelo professor e doutor em ciências políticas, Paulo Roberto Figueira Leal. Então, a gente está aqui com o Paulo, que é professor daqui da UFJF. Então, Paulo, se apresenta.
Eu sou graduado em jornalismo pela Federal do Rio de Janeiro e depois o mestrado e o doutorado eu fiz na área de ciência política e sociologia. Desde o momento que eu estou aqui na Facom, eu tenho oferecido no PET um módulo com essa interface de comunicação política e, fundamentalmente, os nossos objetos de pesquisa também estão no encontro desses dois conjuntos de formações. Ou seja, tenho pesquisado nos últimos anos como que o ambiente comunicacional molda a atividade política contemporânea e, sem falar das relações de um campo com o outro, a gente não compreende nenhum dos dois.
E como é que foi a movimentação? Esse módulo já está desde 2004, né? Está no 15º ano.
Sim.
É isso, né? Você chegou na universidade no ano anterior, em 2003. Então já foi logo no início da sua carreira aqui. Como é que foi a...
Acho que há, tanto no PET quanto no Chico, que conduz o PET desde então, a percepção de que é preciso oferecer aos alunos o mais possível de experiências que não sejam necessariamente aquelas que eles já têm nas disciplinas regulares. A formação de jornalistas, a formação de profissionais de comunicação precisa necessariamente de um esforço transdisciplinar. Nossa área surge no contato com outras e se desenvolve no contato com outras. O que significa, portanto, que ninguém será bom jornalista, ninguém será bom produtor de conteúdos para rádio, TV e internet se não tiver uma certa cultura geral, se não tiver uma capacidade de transitar por outros saberes que nos servem e que iluminam os nossos objetos. Acho que a presunção do módulo tem sido desde o início essa, ou seja, a de ter um espaço com mais liberdade, até porque ele não tem formalmente um espaço na grade para esses debates específicos, que nos permitisse pensar a relação entre a comunicação e a política em função também das demandas que surgem nos grupos que frequentam o módulo. A gente não tem uma ementa fixa, a gente não tem uma necessidade de passar por certos conteúdos, o que aumenta a flexibilidade para discutir o que as pessoas querem e, eventualmente, até preencher lacunas da nossa formação regular que talvez não estejam cobertos pela grade tradicional, a dar conta de que há ali um espaço de muita liberdade e autonomia para trazer temáticas que talvez sejam demandadas, sejam requeridas, sejam úteis, mesmo que elas não estejam previstas em ementas específicas das disciplinas de graduação, ou de mestrado, ou de doutorado.
E, Paulo, esse módulo já teve várias dinâmicas diferentes, né? Várias propostas diferentes que você já trouxe. Uhum. Qual que foi a que você trouxe para esse período?
A gente teve já encontros com uma estrutura mais regular de leituras periódicas a cada semana. Portanto, o eixo temático desse semestre vai ser tal. A cada semana a gente lê um texto e discute. Já tivemos modelos nos quais havia mais flexibilidade ainda. Uma demanda no encontro, a gente discute sobre aquele encontro e lê algo sobre aquilo que surgiu espontaneamente na discussão no encontro seguinte. Neste semestre, a gente voltou a um modelo mais regular de ler com mais profundidade um texto. Então, estamos fazendo, na verdade, nesse módulo, um semestre de leitura dirigida em que um único texto vai ser o objeto das nossas discussões e que implica, portanto, uma possibilidade de aprofundamento nesse texto que talvez outros modelos não oferecessem. Acho que a necessidade do módulo vai surgindo em função das demandas dos grupos e também ter essa flexibilidade de fazer mudanças de sistemática, de metodologia, é outra vantagem, à medida que a gente também pode adaptar a distintas demandas dos próprios alunos que estão frequentando o módulo. Acho que este específico livro que leremos agora, O Representante de Quem?, do professor Jairo Nicolau, tem como foco exatamente o pano de fundo de uma certa descrença na política que a gente tem vivido nos últimos anos do Brasil, que se traduz em resultados eleitorais como os que a gente viu em 2018, e que também permitem a conexão deste tema da política com questões comunicacionais, né? Que variáveis comunicacionais ajudam a produzir essa percepção negativa da política? Que variáveis comunicacionais ajudam a produzir uma certa incompreensão de como funciona o nosso sistema eleitoral? Acho que a leitura do livro do Jairo vai abrir essas pontes de conexão para questões de pesquisadores e alunos de comunicação.
E esse livro, ele fala muito de campanha eleitoral, você trouxe Sim. ele assim, influenciado pelas eleições que acabaram de acontecer, teve alguma influência ou foi uma escolha que você sempre teve?
Quem te viveu em 18 não é trivial, né? Que tenhamos alguém como o Bolsonaro na presidência não é trivial. Há aqui talvez um certo espanto daquilo que este governo representa e como ele possa ter sido sufragado por tantos milhões de brasileiros, que instiga em mim e em muitos colegas a necessidade de compreender que momento é este que vivemos na política brasileira e como chegamos a isto. Né? Não é trivial que alguém explicitamente capaz de anunciar frases racistas, homofóbicas, misóginas, possa ser objeto de tantos votos sem tanto processo de culpa por quem faz essa escolha, o que obviamente nos leva à reflexão sobre o papel que a comunicação tem nisso, Júlio. Então, zero dúvida, o contexto das eleições de 18 é profundamente impactante a ponto de determinar que talvez algumas discussões emerjam para mim e para nós como necessárias para entender o que a gente está vivendo, porque sem entender o que a gente está vivendo, talvez a gente não seja capaz de dar os passos históricos seguintes na superação dessas crises.
Então, aí agora você falando isso, me surgiu uma dúvida. Sempre foi assim, no módulo? Sempre foi, tipo, o contexto político guiou a...
Não. Há momentos em que a gente teve mais ou menos, né? Houve módulos, por exemplo, em que a gente se dedicou a debates mais conceituais, teóricos. Né? Houve um encontro, agora não sei precisar quando, mas ainda antes da virada de 2010, em que a gente dedicou um semestre a ler os autores liberais. Vamos entender como pensa um liberal? Houve momentos em que a gente leu autores da teoria política clássica. Vamos ver qual foi o conjunto de autores que foi formando o que a gente hoje chama de política. Houve módulos cujo objeto era pensar comunicação eleitoral. Portanto, em cada momento, até dado o perfil dos petianos que estavam frequentando o módulo, os temas foram surgindo em sub-áreas, em debates mais conceituais ou menos. Acho que o livro que estamos lendo agora responde a uma maior necessidade de associar debates teóricos conceituais à análise do contexto, a uma avaliação da emergência da realidade política que a gente está vivendo. Isso nem sempre é assim, nem sempre será o melhor caminho, até porque não há propriamente caminhos bons ou maus, há caminhos mais adequados ou menos adequados para as demandas do grupo e para a própria compreensão das questões que nos mobilizam mais num certo momento. A escolha deste livro neste momento responde muito a uma certa necessidade surgida pelas eleições de 18 e por uma percepção óbvia, enunciada em resultados eleitorais em várias outras fontes, de que há um profundo desconhecimento, inclusive entre nós, na universidade, sobre os mecanismos políticos e como opera o nosso sistema político. Portanto, a escolha do livro é um pouco para jogar luzes numa área de sombra da nossa formação como profissionais de comunicação, que talvez mereça um maior conjunto de reflexões sistemáticas. Que impactos tem o nosso sistema eleitoral na configuração dessa crise? Como que certos modos pelos quais a política é organizada no Brasil ajudam a entender resultados eleitorais e os desafios que emergem disso? Portanto, há claramente uma dimensão do contexto político que a gente está vivendo, inclusive dos riscos que a própria universidade enfrenta diante destes desafios políticos, que me levaram à escolha desse livro e à oferta dessa sugestão a vocês.
Quando você trouxe a proposta desse livro, né, de campanha eleitoral, o Álvaro até falou que na universidade não tem nenhuma disciplina, né, Álvaro, que oferece...
Você tinha dito isso, né, no nosso primeiro encontro, que foi até como a gente teve essa ideia de fazer o piloto do podcast com você.
Os currículos, eles acabam não sendo os que nós desejamos, porque demandam também a oferta de disciplinas que talvez a gente não tenha condição de dar, inclusive do ponto de vista da burocracia da universidade. Quando se discutiu a mudança do nosso currículo, não porque queríamos fazer isso, mas porque era uma demanda vinda de novas diretrizes nacionais para o curso de jornalismo, a nossa primeira pretensão foi pedir a departamentos de outras unidades a oferta de mais disciplinas. Zero dúvida de que precisávamos discutir mais sociologia, mais antropologia, mais história, mais arte, mais política. E a ideia de pedir aos colegas de outros departamentos que oferecessem mais disciplinas de formação humanística foi a nossa primeira opção. A gente entende que isso não é possível porque os outros departamentos assoberbados que estão não conseguem disponibilizar novas disciplinas. Portanto, o que nós conseguimos foi manter as disciplinas de formação humanística que nós já tínhamos e criar algumas outras específicas da nossa grade ministradas por professores nossos. Inclusive, uma que eu sugeri à época, que está na nossa grade, é a mídia e a realidade brasileira, que é exatamente uma pretensão de costurar debates de comunicação com dessas outras áreas. Mas há limites, né? Há claramente uma insuficiência de debate de formação humanística na oferta que nós fazemos para os nossos alunos. Portanto, acho que os módulos do PET também são uma arena na qual a gente pode compensar isso oferecendo debates num nível mais aprofundado que não são devidamente feitos nas estruturas formais da graduação. O debate de política é um deles. Não há nenhuma específica matéria sobre isso, não há nenhuma disciplina das nossas que dedique um tempo suficiente para esse debate, portanto, minha sugestão foi que talvez neste módulo a gente pudesse fazer isso. Interessa a jornalistas compreender esses debates da política e correlacioná-los ao campo da comunicação? Interessa. Interessa aos profissionais de rádio, TV e internet, no novo curso que a gente tem na Facom, a terem uma compreensão maior de análise de conjuntura política? Interessa. Portanto, acho que a pretensão do módulo nesse semestre foi um pouco operar na oferta de debates que talvez não sejam feitos ou sejam feitos insuficientemente na nossa graduação, para exatamente permitir um espaço de discussão acadêmica que talvez seja bem-vindo para a formação de vocês e que a gente não tenha como oferta regular.
Se já puder, então, deixar um convite aberto assim, para quem estiver ouvindo a gente. O módulo é aberto, né, para todas as pessoas. Sim. Acontece toda terça-feira às 14h, lá na salinha do PET, no quarto andar da Facom. Uhum. Então, quem estivesse interessado por esse tema, é só aparecer lá.
Não esquecendo algo que vocês, como petianos, têm como filosofia. Perceber a universidade e também o PET como um espaço que tem que ser de busca de integração, de ensino, pesquisa e extensão. Tanto é criar vínculos com a comunidade, ser capaz de dar resposta à sociedade que nos financia e trazendo para esta atividade extensionista, potencialmente, aberta à comunidade em diálogo com ela, pesquisas que estão sendo feitas aqui. Portanto, não é só uma transmissão de conhecimento que já existe, é também um processo de produção de novos conhecimentos, um processo de produção de saberes derivados do módulo de ensino, que não é apenas de ensino, é também um módulo de expressão de pesquisa, é um módulo de produção de pesquisa e um módulo de diálogo extensionista com a sociedade.
Sim.
Porque tem também um histórico do módulo ter dado certo também, porque ele chega a alcançar outras faculdades. A gente geralmente tem alunos, né, de outras faculdades.
Da economia, já teve muita gente do ICH.
Você acha que, por exemplo, o debate da comunicação com a política, de que forma você acha que ela pode também se estender aos outros campos do conhecimento?
Do mesmo modo que ninguém pode ser um bom profissional de comunicação se não tiver uma formação capaz de interpretar a realidade, portanto, a gente precisa de um diálogo com outras áreas, eu tendo a desconfiar que os nossos colegas de outras áreas também não explicam a realidade se não trouxerem variáveis comunicacionais. Dá para alguém da política desconsiderar o peso da comunicação, sejam as novas tecnologias, sejam os velhos instrumentos de mídia, para entender resultados eleitorais? Não, não dá. Dá para alguém da economia compreender os mecanismos da disputa de empresas no capitalismo contemporâneo, sem falar do sentido simbólico das marcas, portanto, sem discutir temas relativos a objetos comunicacionais? Não, não dá. Portanto, do mesmo modo que a gente ganha ao estabelecer relações de diálogo com outras áreas ganham ao se aproximar dos nossos debates, a dar conta de que a gente tem que aproveitar a universidade pública numa dessas dimensões que ela permite exatamente essa transdisciplinaridade, permite esse contato. Ou seja, vocês não estão condenados a fazer as disciplinas só aqui, podem fazer coisas num universo muito mais amplo de disciplinas de outras áreas e vice-versa, né? Portanto, acho que há um ganho para os colegas de outras áreas quando se aproximam dos debates comunicacionais e há uma oferta que eles nos trazem. A formação deles ajuda a enriquecer os debates, né? Nas sessões que a gente teve no semestre passado, colegas do direito, colegas da economia trouxeram questões que foram muito úteis para a gente basilar debates que talvez não tivessem a riqueza que tiveram, fossem feitos apenas pelas pessoas da nossa formação.
Isso funcionou bastante na dinâmica do semestre passado, né? Porque era uma dinâmica diferente. A gente trazia um tema em uma semana e no outro tema você procurava um
na
texto
outra semana,
que,
a gente...
na outra semana você procurava um texto que abarcasse o tema. E acaba que essa dinâmica funciona, né?
Semestre na produção do debate do semestre anterior, a gente tinha como filosofia de fundo uma presunção da maiêutica socrática, ou seja, a de que, no fundo, a gente pode até não saber, mas tem um monte de coisas que já estão lá sabidas por nós e que, às vezes, no ambiente de debate emergem. Se vocês lembrarem, muitas das coisas que a gente discutiu nos encontros iniciais acabavam depois sendo referendadas pelos textos que líamos, mesmo que a gente não tivesse lido. Portanto, há um conjunto de saberes que nós já temos que, às vezes, a gente não é capaz de mobilizar e é mobilizável pelo debate, né? Portanto, aí uma percepção de que a própria ambiência de conversação, de discussão, de debate, faz emergir algumas possibilidades de interpretação da realidade que seriam menos capazes de emergir com esta capacidade explicativa se fossem tratadas de modo, digamos, protocolar, burocrático, né? Saber é uma palavra na língua portuguesa que tem uma origem etimológica parecida com sabor. Não tem nenhuma necessidade do conhecimento ser chato. Ao contrário, ser um espaço de conversação permite também iluminar a possibilidade de compreensão de fenômenos específicos e da compreensão do funcionamento da sociedade em geral e da relação da comunicação com tudo isso. Portanto, eu espero que a gente possa ter também neste módulo agora o auxílio luxuoso de colegas de outras áreas que fertilizarão debates nossos e se nutrirão dos debates que a gente faz aqui.
É, só para deixar claro, né, a diferença entre um módulo e uma disciplina é que o módulo é totalmente aberto, né? A gente senta numa roda para todo mundo estar ali aberto e podendo dar sua opinião sempre que quiser. Né?
A gente pode interferir até mesmo nessa nova dinâmica que a gente está apresentando, a gente está podendo
interagir, né?
Ter toda essa interação.
Ou seja, há ali um espaço que tem que ser um espaço em que estamos, porque a gente imagina que ele traz alguma coisa para nós, né? Não é um cumprimento de uma tabela burocrática. Ao contrário, tem que ser um lugar. Espero que a gente consiga fazer isso em todos os espaços, na sala de aula regular também. Mas, este momento oferecido pelos módulos do PET é exatamente um momento no qual você pode articular as demandas daquele grupo com as coisas que podemos fazer de modo muito mais aberto do que às vezes é possível fazer em espaços tradicionais da graduação, do mestrado, do doutorado.
Não precisa ter uma agenda para seguir, né? Então pode ter mais liberdade.
Mais esforço de articular o que podemos discutir com as demandas que surgem com vocês.
Porque eu acho muito interessante essa ideia do PET, da gente ter esses módulos de ensino, né? E que elas, como você falou, elas estão dentro das três pernas, né? Do tripé. A gente tem uma troca de conhecimento muito boa, né? E que isso até surge a possibilidade da gente ter ideias para outros projetos nossos de pesquisa, de...
E vice-versa, né? A gente que está coordenando os módulos também, né? Quantas vezes aquele momento de troca não permite a possibilidade de que coisas que surgiram na conversa lá possam ser incorporadas em pesquisas novas, em desvios dos rumos originários das pesquisas? Portanto, não é um blá-blá-blá da ideia de uma certa horizontalidade. Não, ao contrário, a percepção do que é um processo educacional. Né?
Isso já aconteceu?
Muitas vezes.
Pode dar um exemplo?
Você tem dúvidas que surgem, inclusive, das conversas que vão remodulando rumos de pesquisa, que vão percebendo, a partir daquela conversa, que alguns dos caminhos que estavam sendo percorridos talvez não fossem os melhores. Portanto, há numerosos casos em que pesquisas minhas ou de orientandos tiveram desvios de rota, tiveram acréscimos em função do benefício de a gente estar em grupo discutindo esses temas. Alguém presta atenção em algo que outros não tinham reparado, né? Numerosos casos. Então, talvez evidências do como que esse ambiente acadêmico tem que ser um ambiente de contribuição individual ao espaço coletivo e vice-versa, né? Como que o espaço coletivo impacta cada um de nós, mas podendo cada um de nós interferir nesse espaço. Tanto há numerosos casos de pesquisas minhas e de orientandos que foram sendo remoldadas com contribuições coletivas dadas no grupo.
Eu acho que com isso a gente pode encerrar.
Esperando que o módulo continue existindo por muito tempo.
Que a gente possa utilizar o espaço público da universidade de uma forma que seja bem dinâmica e que seja que a gente se beneficie tanto alunos quanto professores, claro. Né? Então, muito obrigado, Paulo.
Obrigada, Paulo, por conversar com a gente.
Abraço.
É isso.
Vocês acabaram de ouvir nosso episódio piloto com o professor Paulo Roberto sobre o módulo de comunicação e política do PET-FACOM. Eu sou Júlia Garcia.
E eu sou Álvaro Borges.
Até a próxima.